Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 218, O Corpo e Você. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, Emancipação da Alma. Hoje a gente vai trabalhar as questões 422, 423, né, que é do item letargia, catalepsia e mortes aparentes. Vamos começar com um poema de Carlos Drummond de Andrade. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Interessante, né? Interessante. Vamos tentar entender que desafio é esse que Kardec aqui nos apresenta, a pergunta que ele faz aos espíritos, a resposta e, no final de contas, o que é que isso tem a ver comigo e com você. Bem, o nome não é mais tão usado assim. Na verdade, não é que o nome não seja tão usado. O fenômeno hoje não é estudado pelos espíritas. Então, normalmente, a gente nem ouve falar direito o que é isso no movimento espírita em geral. O que é letargia, o que é catalepsia, naturalmente está ligado ao sonambulismo. Então, como são coisas que nós, enfim, não temos coragem, não temos interesse de estudar, apesar de Bezerra de Menezes falar que é necessário estudar esses fenômenos, a gente está muito longe disso. Obviamente, estamos aqui para começar a mudar essa realidade. A gente estudou no nosso Nova Geração anterior algo fundamental. É um conceito central, por isso que Kardec coloca antes. O espírito não está preso ao corpo como um pássaro está dentro de uma gaiola. Né? O espírito é uma luz. Ele tem uma expressão luminosa, na verdade, que irradia além do corpo. Um. Dois. O espírito, ele tem uma relativa liberdade. Ele está vinculado ao corpo, mas ele vive além do corpo, ele pode se desligar parcialmente do corpo. Então, é uma prisão, mas não é uma prisão total. Na verdade, o corpo, ele é um limitador do espírito. Né? Ele não aprisiona 100% o espírito. Por que isso é fundamental? O que é a letargia e a catalepsia? Isso era tão estudado na época de Kardec, e era tão comum que Kardec não se dá o trabalho nem de explicar o que é. Né? Porque é aquela história, todo mundo que se interessa pelo espiritismo e pelo magnetismo já sabe o que é. Então ele não perde tempo, ele já pergunta. Aí a gente vê como a gente tem perdido coisas. Vamos lá. Pergunta de Kardec. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-los. Né? Então, Kardec já está falando, porque isso todo mundo conhece. Quer dizer, o indivíduo nesse estado de consciência, a gente pode, de uma maneira ampla, definir a letargia e a catalepsia, que são a mesma coisa, em graus diferentes, né, como um estado de consciência em que o indivíduo percebe tudo o que ocorre ao redor dele, mas ele não pode se manifestar. A pergunta de Kardec é... Não é isso, não. Isso aí Kardec considera que todo mundo sabe. A pergunta é... É pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que eles percebem? O indivíduo, quando está nesse estado de consciência, em que ele observa e vê tudo ao redor dele, mas ele não pode falar, não pode mexer o corpo. Essa percepção se dá pelo corpo? Pergunta é essa. Resposta, não. Pelo espírito. Né? O espírito reconhece, percebe, mas ele não pode se comunicar. Aí Kardec vai fazer a pergunta específica, que na verdade é o que interessa. Isso aqui Kardec sabia já. Kardec era magnetizador há décadas. Então, Como eu sempre digo, é difícil achar, difícil defender que magnetismo não é uma coisa extremamente importante quando um espírito como Kardec dedica décadas e décadas a esse estudo e dedica isso até o fim da vida. Antes e depois do, antes e durante o espiritismo, né, Kardec continua um estudioso e um praticante do magnetismo. Então, a pergunta é essa: por que que ele não pode se comunicar? O estado do corpo a isso se opõe. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não funciona, porém o espírito age. Esse é o ponto central, né? O que a gente tem aqui ao estudar com isso é uma prova de que nós temos algo, somos algo além do corpo. Só para vocês terem uma ideia, o que é o estado cataléptico, que é a letargia mais profunda. Antigamente, acontecia muito o indivíduo entrar no estado cataléptico e ser enterrado vivo. Então, realmente, o corpo, né, fica, do ponto de vista de quem observa, morto. O corpo fica morto, ele fica rígido, ele não tem nenhum sinal de vida. Isso é a catalepsia. Só que você continua percebendo tudo. Por que que você continua percebendo? Um corpo que é considerado morto, que não tem o mínimo de movimento, ao ponto de ter várias experiências de pessoas que foram enterradas vivas e outras que quase foram enterradas vivas. Eu uma vez escutei uma história muito interessante no interior, uma cidade muito pequena aqui do interior do Ceará, de está já no velório, nos finalmente o sujeito se levantar. Aí você imagina a correria. Você imagina a correria que não foi. Tava lá o caixão com as flores, todo mundo chorando, já tava já, né, já tava no final do dia, o velório tinha começado cedo do dia. E o sujeito, né, faz essa deselegância de se levantar no meio do velório, uma coisa bem interessante. A Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, eu acho que a grande médium do espiritismo do século XX, né? O que é que ela coloca aí, do Brasil, pelo menos, ela fala que praticamente foi enterrada viva quando bebê. Porque ela entrava em estados catalépticos, era tão profundo o estado de desdobramento dela, que ela fazia, né? Isso fazia parte das atividades dela do centro espírita. Que, sei lá, acho que por medo desapareceram, é uma coisa tão impressionante. Ela faz inclusive receituário mediúnico. Está no livro Recordações da Mediunidade, tá, gente? E aí ela diz que quando ela entrava num estado cataléptico profundo, e se passasse muito tempo, o corpo dela começava a ter odor de cadáver. Ele começava um processo mesmo de decomposição. Então, o que acontece com ela? Talvez eu erre aqui os dias, eu acho que ela tinha, não sei se 40 dias de vida. Ela tinha pouquíssimo tempo, né, de nascimento. E ela morreu. Morreu. Foi chamado médico, examinou. Morreu. O corpo não se morreu. Ela tem um atestado de óbito. Então, ela está morta. Está lá no enterro. Né, um anjinho, como se chamava na época. Caixãozinho e tal, tá no enterro, na época na casa dela. Enfim, o médico veio, deu atestado de óbito, tá no processo já, né? Tá no enterro lá, né? O corpo exposto e tal, as últimas despedidas. A mãe dela, no ato de desespero emocional, tira ela do caixão, leva ela pro quarto, chorando. Chorando com ela, abraçada, chorando muito, fazendo uma prece, pedindo a Maria que a salvasse, que a socorresse, assim, um ato, né, dolorosíssimo, né, dizendo que ela dedicaria a filha a Maria, que, né, é interessante porque a Ivone do Amaral Pereira vai trabalhar com suicidas, né, e o espírito responsável na Terra que socorre os suicidas é Maria de Nazaré. E aí, naquela prece, naquele calor, naquela doação de energia, naquelas energias superiores que a prece atraiu, ela começa a chorar e o bebê acorda da morte. Então, o que é que acontece? É uma faculdade, é uma possibilidade humana extremamente interessante que todos nós, né, ou muitos de nós pode ter, e que muitas vezes causa uma série de problemas porque a gente não cuida. A gente não pesquisa, a gente não faz as experiências, obviamente orientada pelos bons espíritos, né? E isso mostra essa relação. Por que que eu coloquei esse poema? Porque no final das contas, o corpo, ele não é para ser uma prisão. A encarnação, ela nos dá possibilidade, na verdade eu digo, ela nos estimula a buscar essa liberdade. Nós só ficamos estritamente presos ao corpo porque a gente quer. Porque o corpo dá a possibilidade de nós voarmos como o ar dá a possibilidade do pássaro voar. Porém, para voar é necessário bater as asas, é necessário exercitar-se, é necessário, como o pássaro que está aprendendo a voar, né? Esforçar, não conseguir, se atrapalhar, fazer a experiência, não dar certo. Mas todos nós devemos. Aí é que está, todos nós devemos fazer esse esforço de libertação do corpo ainda encarnado. Né? O espírito, ele cresce adquirindo controle sobre o corpo. E uma dimensão essencial de adquirir esse controle é poder afastar-se dele, percebendo o que está ao redor dele. Ah, mas eu quero isso, cadê? Né? Aí você tem que realmente começar um programa sério de autocontrole, de aprender a relaxar o corpo, de ter um domínio. Às vezes a gente não tem um domínio que um animal tem sobre o corpo. Nós estamos num período de tanta perturbação que um cachorro, um cavalo, um gato tem mais domínio sobre o corpo dele do que a gente sobre o nosso. Né? Então, o domínio sobre o corpo começa com o domínio mais básico. Eu tenho o poder de relaxar meu corpo? É uma pergunta até embaraçosa, né? Causa até vergonha, porque a gente imagina um animal, ele é muito tranquilo. Ele tem um momento de agitação e um momento de calma dele de uma forma muito definida. Se é que ele esteja com alguma doença. Então começa por aí. Eu tenho o domínio mínimo sobre o meu corpo. Porque é óbvio que um domínio mais amplo requer que a gente comece de algum lugar. Então, qual é o domínio mínimo que a gente vai colocar aqui? Eu consigo acalmar o meu corpo? Não! Então vamos começar por aí. Porque se você não consegue minimamente tranquilizar o seu corpo, o resto está longe ainda, né? Esse é o primeiro passo. Se eu quero ter um domínio sobre o meu corpo, se eu quero ser livre em relação ao meu corpo, se eu quero ampliar a minha percepção, se eu quero conseguir sair com lucidez do meu corpo, o passo central é: eu tenho que ser capaz de administrar meu corpo. Eu tenho que ser capaz de gerir o meu corpo. Eu tenho que ser capaz de acalmar o meu corpo. Por isso, o exercício básico é o seguinte: aprenda a acalmar o seu corpo todo dia. Isso é exercício. Se você não consegue isso, o resto é mera ilusão infantil. Porque você precisa começar do básico. Né? É como, ah, eu quero ser um grande escritor, mas eu não sei direito como é esse negócio de vogal, de consoante, de concordância verbal e nominal. Então, meu filho, para e vai fazer isso. Porque enquanto você não conhecer o básico da gramática, o básico da língua, a escrita, o domínio básico de uma língua qualquer, do português, do inglês e tal, você não vai escrever nessa língua. Não dá, é fantasia tolo. Então a nossa liberdade espiritual é conquistada inicialmente com, ela começa com o domínio básico do próprio corpo. Né? Ah, meu corpo não me obedece, então começa por aí, porque o resto não vai dar certo. Começa com o domínio básico. Ah, eu não consigo parar e ficar 5 minutos quieto. Vamos começar por aí. Porque o resto está todo comprometido. Você pode até sair do corpo, se você já tiver uma facilidade, mas vai sair todo atrapalhado. Você só vai fazer besteira. Você vai meter os pés pelas mãos. Então, esta relação com o corpo, daí o título Você e o Corpo, é o ponto inicial da sua libertação espiritual. Como está essa relação com o corpo? Vamos continuar, tem outros programas, mas é um ponto central. Espero que a gente tenha começado uma nova caminhada, né? Eu acho que a gente vai adentrar aí por assuntos muito, muito interessantes, como esse, talvez até mais. Mas, independente do quão distante a gente vá, ou do quanto a gente queira vivenciar esses experimentos, o ponto básico será sempre uma relação de domínio, de equilíbrio, sua com o seu corpo. Grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja conosco sempre, porque precisamos nos renovar a cada instante, vinculando-nos com esse Mestre tão amado, tão querido e tão devotado ao nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa felicidade verdadeira. Meus filhos, hoje vocês começaram a estudar um tema de excepcional importância para a renovação da vida na Terra e do movimento espírita em particular. Precisamos tratar este assunto com muita atenção, com muito carinho, porque o que irá renovar vocês é a experiência definitiva, no sentido de inquestionável, de sua imortalidade, a experiência de perceber além do corpo. Vocês precisam investir nesse tipo de experiência para que não venham viver tantas tolices, tratando médiuns sensitivos como se fossem seres especiais. Isso é uma besteira tamanha. Vocês precisam viver essas experiências para entender. Estas experiências são experiências comuns de filhos de Deus. Apenas isso. Experiências comuns de filhos de Deus. E vocês, que precisam sentir-se filhos de Deus, devem pedir por essas experiências. Perceber algo distante. Perceber algo que não é com o corpo. Nem que seja um copo d'água na cozinha, na sala da sua casa, enquanto você está no quarto. Isso é muito significativo, porque com isso você dirá realmente. Não há dúvida. Existe algo a mais do que esse corpo. Eu não sou esse corpo. Então, ter esse tipo de experiência, com uma reflexão séria, profunda, sobre o que você é, o que é a vida, o que fazer neste breve período de experiência na Terra. Tudo isso é muito importante, meus filhos. Por isso, vamos aprofundar muito esses estudos. Estamos começando. Quero que vocês se preparem, Os que quiserem se preparem fazendo o seguinte: uma vez por dia, façam um relaxamento do que vocês acharem melhor, com respiração, observando, com música ou sem música, como acharem melhor, mas relaxem todo o corpo. Simples. É nesse relaxamento, se pergunte, de olhos fechados, o que eu consigo perceber? E abram o coração. Peçam para perceber alguma coisa que seja fora dos sentidos físicos. Façam isso todo dia, filhos. Evoquem anjo da guarda e se perguntem: o que eu consigo perceber? Não pense que estamos aqui de brincadeira ou fazendo mágica. Quem fizer isso seriamente ao longo dos dias e ao longo dos meses conseguirá perceber alguma coisa. Poderão ser, naturalmente, serão coisas diferentes para cada um de vocês. Isso é muito importante. Vocês precisam ter seriedade, dedicar-se cada vez mais a perceber algo sem o auxílio do corpo físico. É um exercício simples, mas se vocês fizerem evocando a proteção do Cristo e a presença do anjo da guarda de vocês, eu asseguro, faremos com vocês experiências muito interessantes. Não tenham medo. Dedicação, continuidade, seriedade e muita coragem, porque Deus quer que todos os seus filhos tenham plenos poderes espirituais. Vamos começar, filhos, e evoquemos o Cristo como o patrocinador desta experiência que eu farei com muitos de vocês, com todos os que quiserem. Não importa em que momento você ouve esse programa, eu estarei presente. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.